afeto. O afeto é algo que a gente não tem muita explicação sobre ele, mas a gente sente. Sente se a pessoa tem afeto a nós ou não. E é uma coisa muito gostosa. Às vezes uma frase de uma criança, às vezes um pensamento, às vezes um toque gostoso, e a gente percebe. Tem gente que dá um abraço bem gostoso e a gente sente o afeto daquele abraço. Tem gente que, quando eu liderava culto aqui, eu dizia: se você é estilo oriental, cumprimenta-se. Se você só gosta de dar a mão assim, dê a mão assim, né? Se você conhece a pessoa, pode dar um abraço, etc. Mas tem lugar que todo mundo, a pessoa que está liderando diz: abrace seu irmão. Não é nem meu irmão, às vezes, que está perto. Eu não conheço a pessoa. Em Curitiba, você abraçar é proibido, não é? Você tem que conhecer a pessoa, dar um beijo, um abraço. Tem que conhecer a pessoa. Então, o afeto é gostoso. O carinho, ter carinho com a pessoa, passar carinho à pessoa, passar que ela é cuidada, que é amada, que você gosta dela, que você está tratando bem ela, que ela é muito importante. Compreensão. Na época da juventude, eu estava sem emprego e eu ia de Maceió para Recife comprar livro evangélico, trazia e vendia o livro. Eu era coportor. Aí eu peguei o livro, o título do livro era Seu Problema é Você Mesmo. Passou um ano para vender. O que será, hein? Porque a gente não admite que a gente é problema. A gente acha que o outro é que é problema. Por isso que a compreensão é tão complicada nessa área, tanto amorosa como na área de amizade e relacionamentos. Então a compreensão é muito importante. A aceitação. Me lembrei, eu tinha vindo para um congresso aqui da ABU, Aliança Bíblica Universitária, e no final do congresso o ministrante mandou se abraçar, dizer alguma coisa que durante a semana você acha que magoou a pessoa. Aí o Guilherme Falcão, tonto, chegou para a pessoa e disse: olha, eu fiquei com preconceito sobre a sua voz a semana inteira. Se o cara já tinha complexo pela voz, ele deu uma piorada naquela hora. Então, a questão da aceitação, aceitar o outro como é, aceitar o jeito dele, e se não aceitar, pela compreensão, você vai negociar com a pessoa. Mas aceitar as pessoas, a gente sabe que a gente vive numa sociedade de preconceito, preconceito racial, preconceito social, preconceito étnico, né? Preconceito de todos os lados. A gente viu aí na Copa quanto preconceito, nos estádios de futebol, quanto preconceito. A gente vive numa sociedade hipócrita e preconceituosa. A pessoa diz que não tem preconceito sobre determinado grupo até que alguém da família, né? Mas tem preconceito, cria piada, ri. Então a aceitação, ela é muito importante. E a questão do orgasmo, ela é complicada, porque entre os homens há muitos anos é uma concorrência de quem consegue ter mais orgasmo numa noite de relação. E eu lembro o Romário, ele ficou Pinóquio nesse momento, E ele, numa entrevista, disse: numa noite eu tenho 10 relações sexuais. É Pinóquio. É impossível, humanamente falando, um homem ter 10 relações sexuais. Então, nessa área do orgasmo também, a mulher, desde uns 30 anos para cá, ela quis saber quem se formar, porque era um direito que ela não tinha, nem conversava com o marido sobre essas coisas, e ela passou a ter, passou a desejar. Também, infelizmente, alguns grupos de mulheres estão também concorrendo de quantos orgasmos tem no aluno. O orgasmo é o resultado de um relacionamento, de um companheirismo. O orgasmo é o resultado disso tudo aqui, da sexualidade. Potência. Capacidade de haver penetração satisfatória da genital e uma condição de manter a relação. Tem uma estatística que 40% dos homens têm dificuldade de ereção, tem uma semi-ereção. Isso é algo que pode ser resolvido por médico e pode ser resolvido por psicólogo. Mas muitos homens sofrem muitos anos com a semipotência sexual, com a ejaculação precoce. É muito rápida a ejaculação, não dá chance à mulher de ter o orgasmo dela. E nesse sentido é importante procurar uma ajuda médica, procurar uma ajuda psicológica. Só para vocês terem uma ideia da gravidade, eu já recebi um casal 10 anos sem casados, 10 anos sem ter relação sexual de penetração. E foram enviados porque eles queriam adotar um filho e nem queria ter relação para ter filho. Aí a gente trabalhou, graças a Deus, eles superaram. E foi até engraçado que eu fui numa igreja, que eu não vou dizer o nome, vocês podem localizar, eu fui dar uma palestra e encontrei um casal, e ela estava grávida. Aí ela chegou para mim e disse: ó, pastor, o que você fez? Eu disse: eu não. Eu não, não me comprometo, eu não. Eu ajudei seu marido, né, a que ele conseguisse. Então, eu estou brincando, mas ao mesmo tempo eu estou alertando. Se você tem um amigo, se você tem um parente, se você tem uma dificuldade nessa área, é muito importante, que é uma área que, quando não há uma ereção natural, uma ereção que satisfaça a você e a mulher, há muita frustração, há muita decepção, há muito não querer mais ter relação. Eu já vi muita frustração nessa área. Esse é um casal, assim, ó, que abraço gostoso, não é porque é o Obama, né? Mas vocês já viram alguns casais em restaurante que entram mudo, sai calado? Já viram isso? Não é uma cena triste, né? Porque não há toque, não há relacionamento, não há algo gostoso. Condição plena de chegar ao ápice da descarga orgásmica, satisfazendo a necessidade do organismo. Então, o orgasmo não é só satisfazer a necessidade do organismo. É um clímax de relacionamento. A coisa está tão séria que eu já encontrei vários homens que não conseguem chegar ao orgasmo, porque a relação dos dois é muito precária e psicologicamente ele está detonado. Então, o homem que tinha um orgasmo como uma garantia, hoje está precária a coisa. Relação sexual tende a ser sinônimo de sexualidade e o prazer do corpo tende a ficar no campo biológico. As propagandas, os meios de comunicação, as propagandas de de automóveis já foram piores. Hoje é uma propaganda de automóvel assim, que você não entende bem qual é. Você entende que é propaganda do carro. Agora, o que o cara quis dizer, você não entende. Mas onde tiver, num país tropical como o nosso, infelizmente o Brasil é conhecido muito mais pelo futebol e pelo carnaval. Mulheres desnudas e os estrangeiros, quando as brasileiras vão lá, acham que todas elas são mulheres fáceis. E quando vem para o Brasil também tem essa impressão que as mulheres daqui são mulheres fáceis, que o que fazem propaganda lá são mulheres desnudas, as mulheres que no carnaval fazem qualquer coisa. Aqui a gente não nega o instinto, né? Quando você vai gostando de alguém, você sente um frio na barriga, você sente a mão fria, você sente um pequeno taque cardíaco, né? Então são coisas que estão na gente. Você sente a pulsão sexual, você sente uma série de coisas que você não pode negar, que também fazem parte do instinto da pessoa. Deus fez isso, não foi o diabo que fez esse um instinto, essa questão de desejar sexualmente, né? Olha uma coisa aí que ninguém fala em lugar nenhum, mas tem muita gente tendo relação com animal. Tem gente beijando assim cachorro e outras coisas como se fosse como se o cachorro fosse humano, né, e não fosse cachorro. Zoofilia, o nome desse desvio de personalidade, o nome da pessoa que tem esse desvio é zoofilia. Vamos ler junto? O amor
suporta o encontro e não limite a natureza semelhante em sua unicidade e singularidade.
Veja que coisa linda, o amor é tudo isso. O amor é lindo, mas dá trabalho. Fala para a pessoa que está ao seu lado, dá trabalho. Não é fácil, porque primeiro Deus fez o homem e a mulher, né? Tem até dois livros bem interessantes, se vocês pudessem ler. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Não sei quantos já leram aqui. Agora tem um evangélico muito legal também, na mesma linha. Homens são ostras, mulheres pé de cabra. Homem para você arrancar uma coisa dele. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi o dia do trabalho? Bem, resumiu tudo, né? Assim, aí a mulher que pela conversa, pelo cuidado, gosta de conversar. Eu digo a alguns homens o seguinte: faz um acordo como chegar em casa. Pede meia hora de silêncio. Meia hora de silêncio. Vai tomar um banho, descontrai, faz uma coisa diferente. Aí depois você volta e conversa. Como é que foi de trabalho? Você está triste. O que aconteceu? Fala para mim. 10 perguntas de uma vez. Eu creio que vocês, mulheres, não fazem isso, não é verdade? É muito raro vocês fazerem. Então, essa comunicação dá um espaço para o outro. Por exemplo, quer ver o que nós homens fazemos também? A mulher chega com uma dificuldade, a gente pergunta o que é, ela começa a falar, e a gente já tem uma solução pronta na cabeça, a melhor solução do mundo, e a gente cai na besteira de dizer a solução. Você não me ama, você não me ouve. Por quê? Ela queria primeiro desabafar, depois um colinho, acolhimento, para depois, se ela quiser, a solução. Não é bem assim? Se ela quiser a solução, aí você, olha, eu vou tentar resumir e ver, parece que Não diga que tem certeza. Só mulher tem certeza das coisas. Homem é difícil ter certeza. Aí é outra coisa. O homem não é atraído por seus impulsos, mas sim por seus valores. Aí a gente entra numa outra coisa. A logoterapia do Viktor Frankl, ele passou por 4 campos de concentração e disse: a vida tem sentido em toda e qualquer situação. E ele colocou os valores que nós seres humanos somos atraídos não pela desgraça, não por coisa de instinto, não pela violência. Nós somos atraídos pelos valores. O valor da família, o valor do trabalho, o valor da criatividade, o valor de uma atitude de caráter. Nós somos atraídos pelos valores. Ele, como era judeu praticante, ele colocou esses valores na teoria, na logoterapia. Tem um livro muito bom dele, Em Busca de Sentido, que já vendeu 12 milhões no mundo inteiro e ajudou milhões de pessoas até hoje. Então, para ele, a sexualidade é pelos valores. O valor da amizade, o valor do carinho, o valor do cuidado, o valor da compreensão, pelos valores. E a Bíblia não diz diferente, né? Quando a Bíblia diz para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, isso é doação. Quando a Bíblia diz para a mulher, né, que respeita o marido, que não dê tanto palpite, que aceite a responsabilidade dele como líder do lar, também não. Aí um amigo psicólogo estava atendendo um casal, um noivo, e eles, circulando lá no instituto, me pediram para fazer um casamento. Eu fui. Eu peguei esse texto de Efésios e disse aqui o texto, e uma das coisas que eu disse assim: qual a mulher que não quer ser amada por um homem que compreenda, que seja companheiro? E eu disse uma série de coisas. Gente, deu uma briga na lua de mel, porque eu, pastor, não podia ter falado isso. Isso era machismo. Pode ser. Dá para entender. Agora o pastor precisa perguntar para os noivos o que é que ele deve dizer no casamento. E eu disse desse jeito. Agora você imagina como está a cabeça, né? O amor dá um sentido à sexualidade e ao prazer. Este não se esgota no ato sexual, mas por isso que as mulheres se queixam muito que o homem só se aproxima quando está pensando naquilo. Aí eu disse: bom, se você já está pensando naquilo, começa de manhã a tratar super bem até a noite. Aí ela vai adorar, vai achar ótimo. Mas você só se aproxima quando está desejando, pega mal, né? Lá no Nordeste a gente diria: cria vergonha na cara, faz as coisas direito, faz com carinho, faz com cuidado. Considerar nossa sexualidade igual ao animal e irracional é ponto de partida equivocada de muitos profissionais. Por exemplo, eu sou psicólogo sexólogo. A última coisa que eu ensino para o casal são técnicas. E eles chegam carentes de técnica. Na verdade, eles estão carentes de amor, de carinho, de cuidado, de comunicação, de uma série de coisas para depois. E a grande maioria nem me pergunta as técnicas. Por exemplo, uma das coisas que eu digo: bom, essa semana vocês não podem ter relação. Ok. Segunda-feira, um dá massagem no outro pelo menos 15 minutos. Só massagem. Terça-feira vocês tomam banho juntos, um esfregando o outro, fazendo carinho no outro, só o banho. Quarta-feira eu vou falando coisas legais de um para o outro. Quarta-feira vocês vão jantar junto, vocês vão conversar, não vale conversar sobre filhos, sobre trabalho, etc e tal. Quinta-feira eu vou dando tarefas. Aí na semana seguinte eles chegam com um sorriso aqui, dizem, não conseguimos cumprir a primeira parte da tarefa, nós tivemos relação. Mas é claro, com massagem, com banho, com jantar, com tratando bem um ao outro, não tem como. Tem como? Não tem como. Então, técnicas não são solução viáveis para o casal de novo começar tudo de novo. Sexualidade do animal é extinto. Vamos ver aqui uma imagem, ó. Vocês já viram cena, um cachorrinho atrás do outro? Isso aqui é animal. O ser humano não vai pelo instinto. O ser humano precisa ir pelos valores. Deixa eu dissecar isso de uma forma simples. Quando você está no mundo das coisas, mundo dos outros, você está só nas novelas, nos vizinhos, nas coisas que acontecem com a vida dos outros. Quando você lê a palavra diariamente, você ora, você evangeliza, você discipula, você tem amizades com cristãos e não cristãos, você está aqui, ó. Aqui, tem a natureza, a cultura e a sociedade. Você pode interagir aqui pelo espiritual. E no psicológico tem o consciente e inconsciente. E no mundo biológico, o mundo de si mesmo. A Organização Mundial de Saúde, 1989, se eu não me engano, ela dizia antes que saúde do ser humano era um bem-estar biopsicossocial. E ela, em 1989, ela passou a dizer biopsicossocial e espiritual, Organização Mundial de Saúde. A logoterapia já dizia isso em 1940, o Viktor Frankl. Então, para a gente ter uma saúde, para a gente ter um relacionamento sexo com sexualidade saudável, a gente não pode esquecer o bio, não comer demais, não comer de menos demais, qualidade na alimentação, qualidade na atividade física. Às vezes eu vou para o Barigui, que eu moro perto, e eu vejo às vezes um idoso correndo lá, só falta ele ter um infarto. Ele está vermelho, a língua de fora, e ele acha que ele está fazendo bem para ele. Eu fico com medo que ele tenha um infarto. Não é isso. Esses exageros, se você dá uma volta, a pessoa diz, ah, eu não tenho tempo de ir para a academia, eu desafio a pessoa, dá uma volta no quarteirão ou duas, você já deu um movimento para oxigenar o cérebro, para o teu sangue circular legal, para você se sentir melhor. Atividade física é importante nessa área da sexualidade. A comida é importante. Você não vai comer uma feijoada e ter uma relação sexual, por favor, né? Vai dar uma congestão, vai dar um negócio sério. Então, uma alimentação mais leve, uma alimentação saudável, vai você ficar saudável nessa área. Outra coisa, a gente é muito o que a gente vê, o que a gente lê e o que a gente escuta. Se você só vê aquelas reportagens de 6 horas da noite, de polícia e etc e tal, se você só assiste novela, e se você quiser ficar deprimido, assista um jornal todo dia. Aí vai ser bom para nós, psicólogos, que a gente vai receber vocês lá, né? Porque as notícias são tão maravilhosas que a gente, ó, vai para a melancolia e depois para a depressão. Então a gente é responsável pelo que a gente assiste, pelo que a gente ouve. Se você tem alguém da família ou amigo que só conta, O dia amanhece ensolarado. Hoje eu vou transpirar bastante. O dia amanhece chovendo. Vou pegar uma gripe. O dia amanhece frio, que dá para a gente vestir essas roupas bonitas, etc. A pessoa diz: não, se eu estava preocupado com a gripe, agora é que eu vou pegar e quem sabe uma pneumonia. Então, as pessoas que circulam você, eu digo assim, o mala e pessoas assim, pessimista demais, eu atendo com muito prazer um consultório pago de preferência. Fora do consultório eu preciso escolher com quem é que eu vou viver, porque se você vive com gente muito negativa é complicado. Olha, a gente diz no Nordeste uma brincadeira, é emprenhar pelos ouvidos. Você ouve durante o dia inteiro coisa negativa, final do dia você está, ó céu, ó mar, ó. Então a gente precisa sair desse mundo de si mesmo para o transcendente, e é um caminho respeitando cultura, mas não endeusando cultura, respeitando sociedade, mas ao mesmo tempo questionando a sociedade e respeitando a natureza. O ser humano é o único que tem capacidade, você não vê o papagaio, o cachorro, o gato refletir sobre a sua própria sexualidade. Só nós, seres humanos, refletimos sobre a nossa própria sexualidade e como a gente quer viver melhor essa sexualidade. Sexualidade com a vivência humana está ligada à escala de valores estruturada na história biográfica de cada um. Veja bem, se houve problema na família em relação a essa área da sexualidade, você não precisa carregar o resto da vida o problema. Procure ajuda profissional, procure um pastor conselheiro ou uma conselheira. A Célia é uma excelente conselheira e outras que estão aqui, para que esse problema que houve na infância, que houve na adolescência, ou que houve com teu pai ou com tua mãe, você não precisa repetir na sua vida. Eu não ouvi nenhum amém.
Amém.
E um glória a Deus. Porque a gente não precisa carregar esse peso. Deus fez profissionais que podem ajudar. Deus fez a igreja com pastores e conselheiros que podem ajudar você a não ficar com esse trauma de infância e de adolescência. O valor do trabalho, da família, da amizade e espiritual. Em outras palavras, se o trabalho é tudo para você, meus pêsames. Se os filhos são tudo para você, meus pêsames. Se a igreja é tudo para você, meus pêsames. Deus quer que a gente tenha a capacidade de cuidar dos filhos, de trabalhar, de colaborar na igreja, de ter lazer, de ter tempo para a gente, tempo para os outros. Quando alguém quer pegar coisa demais e voluntária na igreja, eu digo assim: você não é Madre Teresa de Calcutá, viu? Não é. Ela tinha vocação para isso. Você colabora com uma coisa ou outra, mas não fica feito. Tem gente que tem tanta coisa na igreja que se esquece a si mesmo e esquece a família. Tem gente que tem tanta coisa no trabalho que não dá assistência à família, né? E outras áreas que a gente... Então, é preciso a gente dividir a vida da gente para dar uma equilibrada. Essa área da transcendência é uma área assim... Eu agora estou ouvindo a Bíblia pelo celular. Tem um programa, um aplicativo que você ouve a Bíblia. Então eu estou ouvindo e vendo. E acredite se quiser, já ouvi de Gênesis a Apocalipse E agora estou ouvindo de novo, mês de julho, Lamentações de Jeremias. É dinâmica a coisa. Mas o que eu quero dizer, desde a juventude eu aprendi que sem meditação na palavra de Deus eu não posso ter nem uma área da minha vida saudável. Amém?
Amém.
Não posso ter. Sem a oração, tem gente que só ora, por sim pela família, por sim pela família. Deus quer que a gente seja intercessor. Intercessor é aquele que eu estou orando pelos meninos lá na caverna, por aquele professor, por esse drama. Há 3 anos que eu estou orando todo meio-dia pela situação do Brasil, orando pela família, orando pelos pastores, pela igreja, por amigos, por pessoas que têm doenças crônicas. Gaste um tempo orando, você vai se esquecer um pouquinho do seu egoísmo, um pouquinho de si mesmo, e você vai ser solidário. E tem uma frase que eu gosto muito, eu coloco assim: quem não é solidário termina solitário. Já viram gente não solidária que todo mundo tem prazer em chegar até ela? Agora, uma pessoa solidária, uma pessoa que a gente quer chegar na pessoa, quer conversar com a pessoa, que é uma pessoa que se dá e recebe, ela sabe dar e receber, e quanto mais ela ajuda, mais ela é ajudada também. Aqui, para que a gente... só eu sou sexólogo, não sei se tem mais alguém, mas se você vê alguém com dificuldade nessa área, indica um psicólogo, indica um sexólogo. Agora, cuidado ao indicar, porque hoje a gente tem que ter referência. E até eu estou como presidente do Corpo de Psicólogos Cristãos do Brasil. A gente diz, não basta ser psicólogo, não basta ser psiquiatra e não basta ser cristão. É preciso que a gente saiba recomendar um profissional que tenha ética, que seja coerente, e um profissional que realmente ajude as pessoas com a ciência e com a humanidade dele. Vamos ler para terminar. Através do seu amor, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar suas potencialidades, conscientizando-a do que ela pode ser e do que deveria vir a ser. Aquele que ama faz com que estas potencialidades venham a se realizar. Eu já vi gente, casal, que um atrapalhou a vida profissional do outro porque não sabia motivar, não sabia incentivar, só sabia criticar. Isso é um negócio sério. Mas não só a vida profissional, a vida familiar e uma série de coisas. Se você tem na família gente com dificuldade, trate com carinho, elogie, valorize. A mínima coisa que fizer, valorize, até ela ganhar uma autoconfiança e ela poder fazer naturalmente coisas boas e do bem. Agora, se alguém em casa só recebe crítica, se alguém em casa só recebe reprimenda, aí a pessoa vai ter dificuldade de ser de bem com a vida, de bem na vida e de bem com outras pessoas. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento, possa guiar as nossas mentes, os nossos corações, porque nós somos falhos, mas podemos ser aprendizes, podemos aprender com palestra, podemos aprender na palavra, e podemos aprender procurando também ajuda pastoral, procurando ajuda profissional, procurando CR. A gente já teve gente aqui com dificuldade nessa área, e pela graça de Deus a pessoa foi superando essa área. Que Deus nos abençoe pela graça e misericórdia. Amém.
Amém. Amém. Agradecemos ao pastor Falcão e a expressão da nossa palavra para antes da nossa divisão em grupos de homens e mulheres, é que esse tema ele traz para nós um desafio de análise, que a gente às vezes sai e deixa para lá. Então, o pastor Falcão disse que o CR é um espaço, e é verdade. Atendimento na área profissional, enfim, todas as ações voltadas para a restauração são fundamentais. Mas o destaque que a gente tem procurado mostrar é que o CR ele é um espaço de compartilhar lutas, num espaço onde você tem a liberdade, onde você não está expondo no jornal de uma forma pública, mas você está dividindo a carga com os irmãos, com aqueles que também lutam. E a especificidade de um tema significa que aquela área pode ser sua, pode ser minha. A identidade com os temas, ela se faz de uma forma natural. Eu tenho problemas nessa área? Não, o outro tem, mas isso não faz de nós pessoas diferentes. Nós somos todos carentes do que Deus quer fazer: reformar, restaurar o nosso interior.